Senhor presidente Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da rádio, Senado, telespectadores, visitantes que estão aqui nessa galeria do plenário do Senado. Democracia pressupõe convivência com as diferenças e respeito às minorias. E nós temos pouca tradição democrática no nosso país. Na verdade, nós estamos vivendo o mais longo período democrático da história do Brasil, que é de 85 até 2014. E nesse intervalo nós tivemos uma Constituição. Se escreveu uma nova Constituição e garantiu direitos. E entre os que tiveram os seus direitos respeitados estão os povos indígenas. A Constituição de 88 lhes garantiu o direito às suas terras, às terras em que habitavam no passado. Mas de lá para cá, esse direito vem sendo assegurado com enormes dificuldades. Também aos negros, não é? Passaram a ter direito às terras quilombolas que ocuparam, não é, ao longo da história. Mas esses direitos são de difícil execução. E agora, mais do que antes, a democracia em nosso país está com uma tendência muito forte em privilegiar o poder econômico. O poder econômico que está representado nesta casa. Até porque são poucos aqueles que se elegem que não seja pela força do dinheiro. As eleições, de ano para ano, de cada eleição, se tornam muito mais custosas. Se gasta muito mais dinheiro. E olha que se pensava ao contrário, na medida em que se judicializasse o processo eleitoral, se poderia reduzir o preço das eleições. Aconteceu exatamente o contrário. Então, tanto no Congresso Nacional, Assembleia, Câmara Federal e Senado, a representação majoritária é do poder econômico. Voltando a falar no direito dos povos indígenas, amanhã, senhores senadores, a Comissão Especial do Senado, que analisa a PEC 215, já pautou a votação dessa PEC. E essa PEC, simplesmente, ela anula os direitos constitucionais garantidos aos povos indígenas, porque ela transfere para a Câmara e para o Senado. Agora, imagine se nós vamos poder realizar isso. A última palavra sobre os processos de identificação de terra indígena, demarcação e homologação. Ou seja, é a paralisação completa do processo de respeito iniciado lá com a Constituição de 88, de devolução das terras indígenas. Nesse sentido, eu gostaria de compartilhar uma informação, uma matéria do jornal Globo de hoje, de segunda-feira, 15 de dezembro de 2014, assinada pelo jornalista Vinícius Sassini e Evandro Eboli. A matéria diz o seguinte, a manchete: STF julgará deputados por direcionar parecer. E esse parecer é sobre a PEC 215, que vai à votação amanhã. E os dois deputados, um é o vice-presidente da comissão e o outro é o relator da comissão. Eles são integrantes, não é, da Comissão sobre Demarcação de Terras Indígenas. A matéria diz o seguinte: a Justiça Federal de Mato Grosso enviou, na quarta-feira, ao Supremo Tribunal Federal o processo que investiga possível envolvimento dos deputados federais Osmar Serralho, do PMDB do Paraná, e Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso, em um suposto esquema de invasão de terras indígenas e arrecadação de R$ 30 mil para direcionar parecer na comissão da Câmara que trata de demarcação destas terras. A acusação é do Ministério Público Federal em Mato Grosso. Leitão é o vice-presidente da comissão especial que trata dos temas, do tema, e Serralho é o relator. Ambos são ligados aos ruralistas. A decisão de enviar a investigação ao STF, onde são julgadas autoridades com foro, foi do juiz federal da Barra do Garça, César Augusto Bearzi. A Procuradoria-Geral da República se manifestará pela abertura, ou não, de processo contra os dois deputados no STF. Escutas realizadas com autorização judicial e obtida pelo Ministério Público demonstram, segundo os procuradores, o pagamento de R$30 mil ao advogado Rude Maia Ferraz, que foi ligado à Confederação Nacional da Agricultura, a CNA, e teria auxiliado Serralho em seu relatório. Sebastião Ferreira Prado, presidente de uma associação de produtores rurais do Estado, foi flagrado em gravações. Foi ele quem revelou o suposto pagamento. O relatório de Serralho poderá ser votado amanhã, quarta-feira, 16 de dezembro. E prevê que o Congresso dê a palavra final sobre demarcação de terras indígenas, não apenas demarcação, mas também identificação, demarcação e homologação. E não mais o Executivo. Ora, se o Executivo, com a capacidade que tem, com os quadros que dispõe, com os instrumentos que tem à sua disposição, De 1988 a 2014, décadas se passaram, e esse processo ainda de devolução das terras indígenas continua empacado. Depois, quando não empaca, nos procedimentos de identificação, demarcação, homologação, depois que está tudo concluído, uma vez homologado, aí entra a contestação judicial, que está aí mais 10, 15, 20 anos para uma definição final. Concluindo aqui a matéria, o relator classificou a acusação do Ministério Público, entre aspas, como ridícula. O deputado Nilson Leitão disse estar tranquilo com o envio do caso para o STF e não acredita que a denúncia vá prosperar. O advogado Rude Ferraz disse ter saído da CNA no início de 2013, e que seu envolvimento é um tremendo equívoco. Faz questão de registrar essa matéria nos anais do Senado, porque faz parte da luta dos povos indígenas para ver reconhecidos seus direitos. Há uma tentativa clara de paralisar com todas aquelas conquistas, não só paralisar, como retroceder, as conquistas garantidas na Constituição de 88 e no processo democrático. E é bom lembrar que a democracia só fez bem ao país. Eu acho de uma insensatez alguém sonhar, querer retroceder, chamar os militares, querer de volta uma ditadura. Isso é uma insensatez. Só quem não sabe o que é uma ditadura, só quem não conhece o que significa a brutalidade, a falta de direitos. Eu estive há pouco tempo, senador Paim, com o ministro do STJ, Francisco Falcão. Eu já contei essa história aqui e vou repetir, para que se tenha uma ideia do que significa a ditadura. O ministro Francisco Falcão, em 1970, era jovem e saiu com a namorada para ir a uma festa. E no caminho esbarrou num veículo na rua. Para má sorte dele, o veículo era de um oficial da Marinha, que desceu do carro com arma em punho e o prendeu. Agora imagine se isso acontecesse nos centenas ou milhares de acidentes que ocorrem em todo o país, a cada dia, né? Pois ele foi levado preso para o quartel. E o ministro Francisco Falcão era filho do ministro Falcão, o jovem, que hoje é presidente do STJ, o pai, na época, era ministro do Supremo. Agora, se eles faziam isso com um filho do ministro do Supremo, agora imagine com uma pessoa comum do povo. Essa imagem é a imagem da ditadura. E depois, nós temos que entender, e vamos aos indicadores sociais. Senador Aureliano, vamos aos indicadores sociais. A democracia melhorou esse país, isso está claro. Nós batemos, a expectativa de vida do brasileiro hoje é de 74 anos e 9 meses. A mortalidade infantil caiu em 15 por cada 1.000 crianças nascidas vivas. Apenas 15, apenas não, ainda é muito. Ainda é consequência da fome, da falta de saneamento, não é? Ainda temos essas perdas. Mas nos anos 60, a expectativa de vida era 44 anos, 45 anos. A mortalidade infantil era acima de 100. A partir dos anos 80 para cá, a partir da redemocratização, esses dados foram melhorando. Concedo a palavra com muita satisfação.
Excelentíssimo, grande senador João Capibaribe, digno representante do grande estado do Amapá, quero dizer, Vossa Excelência, que concordo plenamente com as colocações de Vossa Excelência. Vossa Excelência tem uma lucidez enorme ao colocar este receio, e não, nada é justificável sair da democracia. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que a oposição, cabe exatamente à oposição, evitar que se volte. Porque existe ditadura dos dois lados. E o risco, e na verdade nós estamos vivendo momentos de admirações de Venezuela, de cada vez mais admirações por Cuba, e admirações por ditaduras, que nós não queremos, e Vossa Excelência tem toda a razão. Vossa Excelência, a preocupação de Vossa Excelência é a preocupação da oposição. Não podemos voltar nunca mais à ditadura, nem de um lado nem de outro. Porque às vezes a gente sente uma certa admiração. Eu perguntaria a Vossa Excelência, Cuba é uma democracia? Venezuela é uma democracia? E nós estamos numa linha de admiração, dentro de um contexto de admiração. Então, Vossa Excelência, eu concordo com Vossa Excelência que houve realmente, nós estamos melhorando em várias áreas. De uns 30 anos para cá, logo depois da abertura da nova Constituição, eu acho que nós estamos evoluindo. Vejo dessa forma. Mas isto, Vossa Excelência, o receio de Vossa Excelência é o mesmo receio que eu tenho e grande parte do país tem, porque é pendular. Os dois lados, a ditadura é uma coceira que dá de ambos os lados. E nós temos que evitar essa coceira. Vossa Excelência está corretíssimo. Eu apoio totalmente as colocações de Vossa Excelência, mas também continuo, a preocupação da Vossa Excelência é a mesma minha.
Muito obrigado, senador Aureliano. Eu me coloco numa situação até difícil de explicar, de me manifestar. Eu não tenho muita identidade, ou quase nenhuma identidade, com o discurso do governo e muito menos com o discurso da oposição. Não tenho. Eu imaginei e lutei por isso, não é? Lá no início dos anos 90, para que houvesse uma alternância de fato. A democracia pressupõe a alternância de poder. E eu queria muito ver esse país, não é, com uma outra condução. E aí veio a grande vitória, a espetacular vitória de Lula em 2012. Assumiu o governo. Continuou os avanços que tinham sido iniciados, aprofundou os avanços que tinham sido começados com Fernando Henrique. Essa que é a grande verdade. Continuou trilhando os caminhos da democracia. O que nós vivemos hoje não é, digamos, o resultado de apenas de um ou de outro governo. É o resultado da construção democrática da sociedade brasileira. Essa é a minha leitura. Daí porque eu tenho dificuldade de me identificar com os discursos da oposição e da situação aqui nessa casa. Até porque nós, o ano passado, vivemos um momento de grande mobilização no país. E eu interpretei naquele momento e continuo interpretando que a democracia bateu no teto, mas não significa que a gente tem que retroceder. Não, significa para mim que nós temos que avançar. Senador Paim, nós temos que avançar. Nós temos que dar resposta aos anseios que vêm da rua. E nesse momento, que está todo mundo aqui muito tenso, muito preocupado com o futuro, não é? Porque vai cair no nosso colo aqui daqui a pouco, não é? As manifestações do judiciário, envolvendo os senadores, envolvendo os deputados, envolvendo autoridades. E aí nós vamos ter que dar respostas. E me parece que, eu não gosto, talvez eu tenha alguma limitações para falar daquilo que eu vivi. Eu fui governador do Amapá durante 8 anos, não é? E tive uma relação muito difícil naquele momento com o governo. Mas eu prezei tanta democracia e prezo que eu me comportei como governador de oposição e fui tratado como governador de oposição. E tive a oportunidade de fazer algumas denúncias de corrupção que me foram pedidas para silenciar. Me disseram, não fale, por favor, não fale disso. Então, a corrupção realmente aflige a sociedade. E não me parece que o discurso da polaridade é o melhor discurso para esse momento. Eu acho que nós precisamos construir alternativas para poder apresentar à sociedade uma solução, uma definição clara do rumo que nós precisamos tomar. É por isso que eu não me alio ao governo e muito menos à oposição, não é? Eu estou aqui numa tentativa de construir um caminho pelo centro que possa dialogar com o conjunto da sociedade. Eu acho que essa sim, ela está inquieta e espera da gente uma posição, eu diria para o ano, né? Porque essa é praticamente a última semana do mês de dezembro que nós vamos estar em plenário. Eu acredito que na semana que vem já não estejamos aqui e vamos voltar em fevereiro. E já quando nós voltarmos em fevereiro, nós vamos ter que encarar essa nova situação que não é de hoje, não é? Hoje nós temos mais meios e mecanismos de identificar a corrupção do que tínhamos no passado. A gente sabe que no período da ditadura, algum jornalista que denunciasse malversação corria o risco de ser preso. Né? Eu tenho uma situação inusitada, senador Aureliano. Meu estado, o Amapá, foi criado com uma disposição transitória da Constituição de 88. Mas antes disso, foi governado pelos militares da Marinha. O Amapá, governado pela Marinha, Rondônia, pelo Exército, e Roraima pela Aeronáutica, senador Paim. A herança dos governos das três forças é que no Amapá, os governos que passaram por lá, foi mais de um, não é? Eles dotaram o estado de uma esquadra de navios, não é? Mercantes, não é? Várias dezenas de embarcações que de pouquíssima utilidade, mesmo naquela época. Ainda tem umas que estão lá e que nunca funcionaram. Mas eram dezenas de navios, inclusive alguns grandes, para 300 passageiros, 400 passageiros. Roraima, eles têm uma esquadrilha de avião. É só perguntar para o senador de Roraima. Quantos aviões eles herdaram do período da ditadura militar? São 20 e tantos aviões. Agora imagina, para que um estado quer 22 a 23 aviões. E Rondônia tinha a maior frota de máquinas pesadas do país, porque lá era o exército, então ele tinha um batalhão de engenharia e máquinas à vontade. Claro, isso aí não foi de conhecimento, não era de conhecimento, porque havia censura, havia restrições à comunicação. Hoje não, hoje nós temos os dados, as informações nos portais de transparência, os gastos públicos estão à mostra. O que precisa é a sociedade ir lá e fiscalizar, acompanhar. Eu acho que hoje nós temos muito mais meios de detectar e até propor novas soluções. Porque a corrupção, nós estamos aqui no Estado Nacional, não é? O Parlamento Nacional se preocupa com a corrupção nacional, mas ela é uma pirâmide. Não é? Os estados brasileiros são praticamente inviabilizados, a maioria dos estados, não é? Porque as assembleias legislativas, as instituições, os poderes dos estados gastam uma parcela enorme do orçamento público. E uma parcela que faz falta para colocar rede de esgoto, que faz falta para colocar água na torneira, né? Porque é uma elite que se apropria desse recurso sem controle. Então, eu imagino que nessa crise, e a crise sempre dá margem para uma saída melhor, né? Temos que aproveitar o momento de crise para buscar novos caminhos, para que a gente possa, não apenas a nível nacional, de ter um controle mais efetivo da corrupção, do desvio, do mau uso do recurso do contribuinte, mas que a gente baixe isso para os estados e chegue aos municípios. Nós temos que pensar, e aí a gente tem que pedir a colaboração de todos aqueles que nos ouvem, né? Quem tiver nos escutando nesse momento, que tiver uma contribuição a dar em forma de ideias, de projetos, que nos encaminhe para que a gente possa transformar em leis na tentativa de abrir essa nova vereda, que é a vereda da cidadania e de respeito a todos os contribuintes brasileiros. Muito obrigado, presidente.